Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia. Episódio 5. As crianças.
No episódio anterior, falamos das pessoas que estavam sempre por perto de Heleninha Bortoni, seus colegas e amigos. Agora, vamos falar de quem estava do outro lado do rádio, as crianças que cresceram ouvindo o programa da tia Heleninha. Antes de ser jornalista e pesquisar a história da Rádio Nacional da Amazônia, o Cláudio Paixão foi aquele menino da zona rural de Estreito, no Maranhão, que saía mais cedo de casa para dar tempo de ouvir o programa da tia Heleninha antes da aula começar.
Aquilo que entra no coração da gente não passa, fica para sempre. E a tia Heleninha conseguiu entrar no coração dos ouvintes, fez parte da realidade dos ouvintes. Então, uma experiência muito pessoal com isso, porque eu nasci em Estreito, no Maranhão, lá eu fui ouvinte da tia Heleninha, principalmente quando o programa era transmitido já ali no horário de meio-dia e meio, mas o jornal nacional foi meio-dia e meio. E a minha aula da escola começava 1h. Então, eu saía para a escola meio-dia, para quando eu chegar na escola meio-dia e meio, ouvir o programa da tia Heleninha e só depois a aula começar. Então, não chegava atrasado na aula, mas também não perdia o programa Encontro com a tia Heleninha. E essa forma de despertar esse gosto pelos livros, de trazer esse universo das histórias, de visitar o coração das pessoas, fez com que ela nunca seja esquecida. Minhas tias escreviam pro programa dela. Então, o nome da tia Heleninha é Helena Ardito Bortoni, né? Só que ela gostava muito do meu sobrenome, por causa da minha tia que escrevia muito para ela, o Paixão. E tinha um outro sobrenome que eu criei, que era de outros ouvintes, que ela também gostava, que era Moreno. Então, ela sempre falava, quando atendia as cartas das minhas tias, que ela ia adotar o nome Helena Moreno Paixão.
E o Cláudio, que já contou tanta história sobre Heleninha e a própria Nacional da Amazônia, escreveu suas primeiras linhas a partir daquilo que a tia contava.
Quando eu comecei a ouvir ela, já no retorno dela, o Piranga Nacional, continuava morando lá no Estreito, na zona rural do Estreito, no Maranhão, e ouvindo o Piranga Nacional, eu anotava trechos das histórias que ela contava ou que ela reproduzia ali, assim, uns cadernos que eu escrevia as histórias, porque assim, a gente não tinha muito acesso a livro. Então, para manter a história guardada comigo, eu acabava escrevendo essas histórias.
Eu lembro muito da novela Dito Gaioleiro, lembro muito da novela Poliana.
Aí eu estou lembrando que ela trabalhava mais com criança, tinha muitos alunos, né? Acho que mais de 1000 alunos, né? E ela trabalhava com esses jovens assim, sabe? De uma forma que eu estou lembrando que ela trabalhava, era com musiquinha, com cores, né? Com piadinha, brincadeira, né? Livros também, ela usava muitos livros para a sua atividade.
O que mais me marca da tia Heleninha é aquela do cavalo andando lá dentro. Tchicotoco, 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 tchicotoco. Eu ficava imaginando como o cavalo andava dentro do rádio. Eu cresci ouvindo tia Heleninha nos anos 80, as novelinhas dela, e nunca esqueci do, né, na hora. Parece, se eu não me engano, era meio-dia e pouco ali, era 11 horas que era. Chegava com fome da escola, aí comia ali, pegava um prato de comida, ficava ouvindo, depois ia pra roça trabalhar. E meu depoimento, cresci ouvindo tia Heleninha. Guardo muito esse toque aí na cabeça. Das novelinhas, todas as novelas dela. Nossa, cara, era bom demais. Tudo de bom, Chico Cowboy, Chico Berranteiro por aqui, é nóis.
Aqui quem fala é Marilene Moura, moradora de Brasília há algum tempo, mas antes de vir para Brasília eu morava na região sul do Pará, numa cidade chamada Xinguara. E nesse período, quando eu morei lá, a gente não tinha muito acesso à televisão, já que eu morava na zona rural, né? E aí a nossa melhor companhia todos os dias era o rádio. O rádio a gente tinha todas as informações. E além disso, a gente tinha cultura, tinha lazer. E um dos programas de rádio era o encontro com a tia Heleninha. E eu muitas e muitas vezes, assim, inúmeras vezes, eu parava, né, no horário da tia Heleninha, não me recordo direito o horário certo, mas eu sei que era ali por volta de meio-dia, 11 horas, eu acho. E sempre para ouvir minhas historinhas favoritas e minhas novelinhas diárias que tinha no programa da Tia Heleninha. E como boa ouvinte do programa Tia Heleninha, da Rádio Nacional da Amazônia, eu me recordo muito, muito bem e com muita saudade da novelinha do Pedrinho Engraxate. E de uma historinha que hoje eu já estou com 51 anos e eu passo para minhas filhas, já indiquei e já assisti, revi o filme, porque na época eu ouvia a historinha. Hoje eu posso ver o filme da Eide, uma história linda, emocionante, que até hoje me arranca choro, me arranca lágrimas. E eu sou muito apaixonada por tudo que eu ouvi da tia Heleninha, né? Porque, assim, tinha aprendizado, tinha... Ai, eu não sei expressar o que tinha, mas o que tinha era tudo de bom, né? Então, assim, eu aprendi muito, que eu posso falar que eu aprendi muito e que eu passei muito do que eu aprendi, né, para minha família, para minhas filhas hoje e até para meus netos. Então, assim, eu tenho muita gratidão de poder contar que eu ouvi a tia Heleninha. Eu era ouvinte da tia Heleninha, né? E eu quero aqui agradecer de poder participar dessa linda homenagem que está tendo a tia Heleninha como ouvinte e dizer que ela ficou na minha história, ela faz parte da minha história. Muito, muito obrigada a todos, ao programa, por essa homenagem linda e que ela nunca vai ser esquecida nas minhas lembranças, nas minhas melhores lembranças.
Eu gostava muito, o programa que eu gostava era o programa da tia Heleninha. Eu escutava, nossa, aquelas histórias dela. Eu me lembro que ela contava a história da Eide, a história de uma menininha que vivia nos Alpes. Ixi, eu esperava essa história com tanta ansiedade para escutar. Todo dia eu estava lá escutando. Era o que eu mais gostava na Rádio Nacional, era a historinha da tia Heleninha.
Nossa, eu nunca esqueci Da história da Eide que ela contava. Ficou na minha memória que ela contava a historinha da Eide, que era uma menina que foi ver o avô, que ia ver o avô nos Alpes Suíços. E ela tinha o Pedro, que era amigo dela, né? Ela tinha as cabras e a Clara, que era uma menina de cadeira de roda. Eu me lembro que a Clara, na história, contava que a Clara tinha, parece que uma vovó cega. Se eu não me engano, se não me falha a memória, era isso. Era uma vovó cega que a Clara tinha, que era a menina, que ela ia fazer companhia, que a Eide ia fazer companhia. Nossa, eu amava essa história. Ficou na minha memória e vai ficar para sempre. Eu tenho, assim, minha memória é muito boa. Então, lembro de vários detalhes da história.
Também na zona rural, mas de Minas Gerais, a mãe da Simone Neves, que estudou o encontro com a tia Heleninha na universidade, sintonizou o programa meio que sem querer. A partir daí, Simone conheceu um mundo mágico.
Eu sou de uma cidade interior de Minas, e essa cidade pequena, eu ainda morava numa região rural dessa cidade pequena. Então, assim, minha mãe sintonizava, né, o rádio, ficava no alto, assim, que a gente era criança, não podia mexer, e o rádio era algo valoroso que tinha na casa. A gente não tinha vitrola, tocadiscos, né, essas coisas que, por exemplo, você podia ter acesso à coleção de Esquinho, que é uma coleção que ela veiculava no programa dela. E aí, minha mãe sintonizava. Eu não lembro assim, como que a minha mãe achou esse programa, mas aí, assim, depois que achou, aí a gente sentava assim, na cozinha, o rádio ficava na cozinha, e a gente sentava e não podia falar nada, assim, né? Eu e minha irmã, a gente ouvia silenciosamente o programa, assim, maravilhado, né? E também tem aquela questão de sintonizar, que nem sempre, nem todo dia conseguia sintonizar o programa, né? Não, tinha dia que não tinha como. E aí os dias que a gente não conseguia ouvir eram dias tristes, porque a gente perdia a história, ou se era uma radionovela, a continuação. Então, assim, é algo que eu lembro, eu acho que é um pouco o que eu consigo fazer uma comparação, né, para as minhas, por exemplo, quando eu fui falar disso na faculdade, aí eu fazia uma analogia com as colegas, tipo, é como vocês ficavam aguardando a Xuxa. Então, vocês ficavam aguardando o programa da Xuxa ansiosamente e eu ficava aguardando ansiosamente o programa da Tia Leninha todos os dias, no mesmo horário. É das melhores memórias que eu tenho da minha infância. Então, assim, as músicas, porque a gente ouvia muito rádio, mas o rádio não estava preocupado com música infantil, né? Eram músicas, então a gente ouvia muito programa sertanejo, então eram músicas sertanejas. E aí, com o encontro com a Tia Leninha, a gente teve contato com as músicas infantis, com as histórias. E aí a gente aprendia a música já, memorizava, cantava e levava aquilo para as nossas brincadeiras. A gente brincava muito de boneca e aí a gente levava tudo que a gente ouvia no programa Encontro com a Tia Leninha para a brincadeira, né? Então, as músicas, as coisas que ela falava, e a gente levava o nosso pai de conta, criava e recriava várias vezes.
Aquelas histórias de Tia Leninha, nossa Deus, eu não perdi. Eu era igual criança, quando chegava a hora da história de Tia Leninha, eu era a primeira a ligar o rádio, né? E eu tenho muita lembrança dela, muita mesmo. Aquelas histórias, quase todas que ela contava, eu assistia. Fiquei muito triste quando eu soube que a Tia Leninha morreu, né? Faz tempo que ela morreu, fiquei muito triste.
Para falar da Tia Leninha, é um privilégio muito grande, é um assunto muito delicado, e como diz o Roberto Carlos, é muita emoção. A Tia Leninha, ela foi uma professora para todas as classes de pessoas, para todas as idades. Ela foi uma professora para as pessoas mais, para os mais idosos, para as pessoas, para os homens, para as mulheres, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. E ensinou muitas coisas para todas as idades. Inclusive, eu lembro de algumas histórias que a Tia Leninha contou, que ficou na minha memória. Ela ensinava para a gente como a gente deveria, quando a gente fosse sair de casa, a gente levar a toalha da gente, para a gente usar na casa que a gente fosse se hospedar. Ensinou também que a gente deveria, quando as mulheres fossem arrumar a casa, que não fizesse serviço da casa todos num dia, no mesmo dia, porque ia ficar muito pesado o trabalho. E eu me lembro que ela ensinou que se fosse arrumar o armário, a gente arrumasse uma gaveta em um dia, no outro dia arrumasse a outra gaveta e até concluir a limpeza. Me lembro também que ela falou uma vez sobre essa parte de para os homens, que cada chefe de família tivesse as suas ferramentas em casa, para que não pegasse as ferramentas do vizinho emprestado. Eu me lembro muito bem dessa história, desse incentivo que ela deu para as pessoas. E eu me lembro também de outras histórias, por exemplo, como aquelas músicas, os conselhos dela. E como ela sempre acostumava dizer, era falando sério. Ela falava sério sobre tudo isso. E como ela costumava dizer, gentileza gera gentileza.
Bem de criança, de criancinha, eu vi o programa da Tia Leninha, eu adorava o programa da Tia Leninha. Tia Leninha, parabéns para a senhora foi uma pessoa e é maravilhosa, que mora dentro do meu coração. Prezado, deixa eu me representar, meu nome chama-se Valdeci, sou professor de geografia, tá? Então, Tia Leninha, Maurício Rabeiro, essa mulher, eu amo e gosto e gostava do programa dela, né? Da tia Leninha, muitos anos. Isso, eu morava na vicinal chamado Vicinal do Manuel Baiano, né? A gente escutava o programa dela todos os dias. Hoje eu moro aqui na Vila Nazaré, município de Pacajá, Pará.
A Geires, de Anapu, no Pará, lembra que ela e a irmã faziam de tudo para não perder as historinhas da tia. De tudo mesmo.
Era o horário de 12 horas, era o horário que a gente chegava da roça, né? Para se arrumar para ir para a escola. Aí a gente corria para ouvir a tia Leninha, ou às vezes estava ali almoçando, estava ouvindo a tia Leninha.
Tia Leninha contava várias histórias. E uma coisa que ela ensinava muito era a questão da vida, como a gente tinha que se comportar, como que era a vida. Tudo no final da história tinha um objetivo. Tudo no final da historinha dela. As músicas eu lembro, mas eu não lembro para cantar. Tem uma vaga lembrança. Todos deveriam ter assistido tia Leninha. Todos. O timbre de voz dela é interessante. Só quem teve infância lembra disso. A gente assistir, né? E aí a minha irmã, às vezes a gente estava conversando e ela ficava brigando. E quantas vezes o nosso espírito, do nosso rádio não estava prestando. Aí a minha irmã, bora cozinhar que vai dar certo. Como que nós vamos assistir de noite? Como é que nós vamos assistir a tia Leninha? Não tem mais pilha. E agora? Bora cozinhar. E nós cozinhava essas pilhas uns 10 minutos. Pois não prestava as pilhas, pegava uma carga, nós colocávamos, armávamos uma semana. Aí era o tempo que a gente conseguia dinheiro de novo para comprar a pilha. Essas pilhas só duravam um mês, minha irmã. Todo mês nós comprava a pilha. Nós colocar nosso rádio. Eita, irmão Marlinho.
Olá, eu sou o Raimundo Francisco e quero participar aí, né? Dessa programação da tia Leninha, né? É tão especial para nós ouvintes. Na época eu tinha os meus 13, né? 14 anos. E eu não perdia uma só historinha da tia Leninha, não perdia um só programa. Eu estudava pela manhã, aí eu via, né, o programa. E à tarde repetia novamente, eu já estava em casa, né? E aí eu via novamente. Eu via duas vezes por dia, né, o programa da tia Leninha. E eu viajava nas historinhas dela, né? Era como se fosse na televisão. Na época na roça, a gente tinha mesmo só o rádio, né? Com um meio de comunicação, um meio de diversão. Então eu gostava muito das histórias da tia Leninha e me encantava, né? Com o jeito dela, né? Os conselhos da tia Leninha. Quando ela falava também da água, né? Que a água ia faltar no planeta. E eu não acreditava, né? Mas hoje tem outros lugares que a água já está faltando, né? Então ela tinha essa coisa assim com a natureza. Era muito bacana a tia Leninha, né? Muita saudade dela.
Eu estou aqui também para falar um pouco sobre tia Leninha, que foi uma grande radialista. E então a gente era muito feliz ouvindo a tia Leninha, as historinhas dela, um programa maravilhoso que deixava a gente muito feliz. E as historinhas, as novelas, eram muito boas. E a tia Leninha deixava a gente muito feliz ao ouvir ela. Isso era o que ela fazia. E a gente era muito agraciado com os programas, que eram muito bons. E a gente era feliz naquela época ouvindo a tia Leninha muito. E então, não esqueço de jeito nenhum dos programas da tia Leninha, e eu tô aqui para dizer que a gente ficou muito triste quando ela se foi, mas que ela deixou um legado para a gente muito bom de lembrança, que foi seus programas com suas historinhas, suas novelinhas. E então a gente hoje não esquece que a gente passou a ouvir a tia Leninha, não esquece mesmo. Isso que eu tenho para dizer para você. Se hoje eu sou feliz, é porque eu ouvi todos os dias a tia Leninha, os programas dela, apresentando as novelinhas e as historinhas. Deixava a gente muito feliz. E eu só tenho a agradecer por ter sido uma ouvinte. Sempre fui muito apaixonada por todos da rádio e tia Leninha também.
Tia Leninha mexeu tanto com o Gutenberg do Maranhão que até na profissão ele procurou segui-la.
É, boa tarde, né? E, gente, olha, quem me ensinou a gostar da Rádio Nacional foi a tia Leninha, né? Eu nasci em 1980 e no interior minha madrinha não tinha filho, né? E ela, quebrando coco, ela me ensinava a ouvir a tia Leninha, né? E trabalhei em rádio também por um bom tempo, né? Graças à tia Leninha. E, inclusive, eu tenho um disco que eu ganhei na época, minha madrinha mandou uma carta, né? Dois grandes amigos, tem um diplomazinho, tudo minha madrinha mandava. E eu acho assim, se eu fosse falar, né, da tia Leninha, acho que passaria dias e dias. E uma das maiores coisas que me aconteceu, todo ser humano tem um sonho, né? Em 2004 eu viajo a Brasília, né, para participar de um evento na academia de tênis. E fui até a Rádio Nacional, né, e conheci a tia Leninha. Inclusive, tenho fotos com ela, que vou até procurar e mandar. E graças a Deus, né, antes dela partir, né, para o Reino Celeste, eu tive esse privilégio de conhecer a tia Leninha, né? Então, se eu fosse falar da tia Leninha, era bibliotecas e bibliotecas.
Sobre a tia Leninha, eu escutava o programa da tia Leninha, né? Gostava. Era meio-dia o programa dela, né? Então, só que eu nunca mandei carta para ela. Eu tinha uma sobrinha que mora em São Paulo, na São Bernardo, tem uma foto dela. Era com um chapéuzão na cabeça, tia Leninha morena, né? Eu gostava do programa dela, uma voz bonita. Acho que ela era solteira, não sei, né? E tem muitos anos, né? Que ela trabalhou na Rádio Nacional da Amazônia. E tem muitos anos também que ela morreu, né? Gostava demais, viu? O programa dela. Só que eu nunca mandei carta para ela, não. Mas eu gostava. E eu ouvi o programa dela, tia Leninha, né? Então, ela gostava de criança, né? Então, um abraço, seu amigo Felito, de Alagoinha, do Pio de Bahia. Obrigado por você ter atendido meu áudio, viu?
Então, a minha história com a Rádio Nacional começou em 1994. Em 1997, eu escrevi para a rádio, programa da tia Leninha. Lá tinha um quadro que você mandava cartinha e eles liam a sua carta. Se você pedisse música, era atendido. E eles te mandavam um calendário do ano que você escrevia a carta. E naquela época era a tia Leninha, Adelson Moura, Márcia Ferreira, que tinha lá os programas principais. O Zé Neto também tinha lá, ó, ele, o Paulo Torres, mas a gente ouvia na casa da minha avó, eu ouvia o Zé Neto em outra rádio. Mas na Rádio Nacional era ondas curtas, e lá em Alexandria, Goiás, a rádio não pegava muito bem, mas sempre que podia, eu ouvia. Então, eu hoje estou aqui participando e faço parte do quadro da EBC. Agradeço desde já e um abraço a todos, Wesley.
Sobre a tia Leninha, eu peguei o programa dela que ela fez na Nacional Brasília entre 2002 e 2004, mais ou menos. Aí, um dia, eu tive a oportunidade de participar no programa dela e ela foi muito receptiva e gentil comigo no programa da Nacional Brasília. E eu lembro de ter pedido a música Unidunité do Trem da Alegria. E eu já tinha mais ou menos 12 anos na época que eu participei no programa na rádio, por telefone. E ela foi muito doce comigo.
Já a Creuzeni lembra das histórias que a tia Leninha contava com todos os detalhes. Ela ouvia o programa enquanto os filhos estavam na escola e memorizava até as falas, para repetir tudo para as crianças mais tarde. E ela continua contando essas mesmas histórias, só que agora para os netos.
Eu morava na região do Monte Santo, que é município de Pissarra, Pará, né? Eu já tinha meus três filhos, né? Novinho. E tem uma história da tia Leninha que me marcou muito, né? Que foi o soldadinho de chumbo, que eu amava aquela história, e também o Caba Cabresto. Eu conto essa história para meus netos até hoje. Tem uma história também que o Dito Gaioleiro também, eu conto a história do Dito Gaioleiro, eu decorei a história do Dito Gaioleiro. E também tem a Poliana Martim, o Jogo do Contente. Ai, mãe, essa história hoje eu apliquei na minha vida, né? Porque eu antes eu era uma pessoa muito agitada. E através, ouvindo as histórias da tia Leninha, eu já gostava de criança, aí eu me apaixonei por criança. Foi através da tia Leninha que eu me apaixonei por criança. Eu já amava e fiquei apaixonada por criança. Basta começar a contar as histórias que a tia Leninha contava, o tio Toninho, que eu sei as histórias. Eu decorei as histórias dela na minha cabeça. É muito maravilhoso, viu? E sabe uma das histórias também, que eu amava e amo até hoje, a história da formiguinha. E a da Baratinha também, que ela cantava: quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, será feliz quem com ela se casar, terá doces todo dia no almoço e no jantar. Ah, meus netos amam essa história, mano. E a formiguinha, eu conto a história todo dia pra eles, eles amam minha história. O João Miguel, na hora que eu mandei ele cantar a história, ele mandou contar a história, eu falo: qual a história? Ele fala: do cabo a cabeça, vovó. Essas histórias, elas marcam muita gente, né? E eu tenho uma história também que eu conto para meus meninos também, é do gato de bota, né? E os meninos: vó, como é que a senhora decorou, vó? Eu, ai, meu filho, ouvia e eu ia, ficava ali parada, né? Aí a gente morava na roça, era próximo da Pissarra. E aí naquele momento, eu sempre fui boa para gravar essas coisas, né? E aí eu ouvia e eles iam estar na escola, né? E quando eles chegavam, e eu ia contar para eles, sabe? A historinha, e eles ficavam, sabe? Ali ouvindo, sabe? E aí eles, até hoje eles falam: conta, mãe, a história do gato de bota. Que tinha uma parte que falava bem assim, que fala bem assim: camponês que maia o trigo, as graças do rei será, de quem é esse moinho? Aí eles respondiam: do Marquês de Carabás. Com a tia Leninha, foi com a tia Leninha. É, ela era ótima nisso aí. Nossa, eu amava ouvir as histórias dela. Foi a tia Leninha. É, todo dia, irmã. Todo dia na hora do programa dela eu tava lá. Se eu fosse lá assim, lavar vazia lá no, na grota, como nós falava lá, eu levava o radiozinho, amarrava ele numa estaca, mas eu ouvia o programa dela. Todo santo dia. Eu ouvia.
E lá no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, havia uma menina que amava tanto a tia Leninha que quis mudar até de nome.
Eu moro em Ubatuba, mas eu morava no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Aí morava eu, meu pai e a minha mãe e minha outra irmã. Meu pai era caseiro de uma fazenda, né? De uma fazenda grande. E aí, como a gente não tinha muito, né, entretenimento naquela época, criança pequena, a minha mãe sempre gostou muito de ouvir rádios. Rádios que pegava só no interior. E ela sempre colocava as historinhas da tia Leninha. E a gente, tipo assim, o que a gente estivesse fazendo, a gente parava para poder ficar ali quietinho, escutando aquelas historinhas de tia Leninha. Era a melhor hora do dia. A gente vinha correndo, minha mãe colocava, e a gente ficava ali, ouvindo as historinhas de tia Leninha. E tipo assim, quando eu cresci, que eu fui procurar ela no Facebook e tal, nas redes sociais, que eu ouvi a vozinha dela contando, tipo assim, eu voltei no tempo. Era como se eu fosse aquela menininha de 4 aninhos, escutando aquelas historinhas. E eu era apaixonada por ela. Era apaixonada por tia Leninha. Aí a gente mudou pra cidade. E lá na cidade não pegava a sintonia que pegava lá na roça. E eu sempre ainda com tia Leninha na cabeça. E meu nome é Glaucilene. Meu nome é Glaucilene. E até então, meu nome, todo mundo me conhecia como Silene. Aí eu voltei pra... A gente mudou pra cidade, né? Aí eu falei: não, meu nome é tia Leninha. Aí eu coloquei na cabeça que meu nome era tia Leninha. Eu bem pequena. Aí todo mundo: ó, Silene. Eu: não, meu nome é tia Leninha. Aí, hã? Aí, Silene, eu: não, mãe, eu chorava. Eu falava: não, mãe, meu nome é tia Leninha, tia Leninha. Pai também. E aí ficou. Aí, de tanto eu insistir pra que me chamassem de tia Leninha, Hoje ninguém me conhece como Glaucilene. Só quem estudou comigo, né? Só quem é bem próximo a mim sabe que meu nome é Glaucilene. Todo mundo me conhece como Leninha. E tipo assim, quando fala Glaucilene, até eu estranho. Tipo, e era tia, eu queria que me chamasse tia Leninha. Aí quando eu fui crescendo, né, ficando mais velha, e todo mundo me chamava tia Leninha. Aí como eu fui crescendo, ficando mais velha, aí eles tiraram o tia e começaram a me chamar só de Leninha. E, inclusive, quando eu tive a minha segunda filha, eu ia colocar o nome dela de Helena. Mas aí foi uma briga, aí meu marido acabou colocando Catarina. Aí ele ainda falou, ele falou assim, ó, mas se você colocar o nome dela de Helena, o apelido dela vai ser Leninha. Mas tipo assim, tanta paixão que eu tinha por ela fazer parte da minha vida, porque era sozinha, a gente na roça ali não tinha criança, né? Não tinha muito entretenimento, e ela era nossa companheira. Tipo assim, a gente parava tudo pra ouvir as historinhas dela, ela contando.
E Silene, que insistiu até virar Leninha, acha que até um pouco da tia ela acabou carregando para sempre.
Eu tenho um livro muito grosso aqui que eu e meu marido, a gente sempre conta. Eu tenho uma menininha hoje de 4 aninhos. A gente conta e ela fica assim, é, mamãe, ela fica parada ouvindo, ela adora ouvir histórias, adora, sabe? Uhum. E aí eu fico pensando, eu fico lembrando dela, imaginando eu ouvindo a Leninha. E eu adoro, e tipo assim, eu adoro esse mundo de contar história pra criança. Parece que eu peguei um pouco da tia Leninha de verdade com as crianças, sabe? Eu gosto de contar historinha pra elas, eu gosto muito disso, desse mundo infantil.
E nos dias mais duros da vida da Maria da Conceição, que hoje mora em São Félix do Xingu, no Pará, lá estava a tia Leninha para ensinar.
Eu comecei a ouvir a Nacional, eu era criança, em 1979. Eu tinha de 6 para 7 anos, mais ou menos. Eu sou de 72. E minha mãe era lavadeira para as pessoas, lavava roupa para as pessoas. E ela nunca desapartava de um radinho, para onde que ela ia, até para a beirada da uma represa, onde ela lavava roupa, ela levava o rádio. Eu aprendi a gostar aprendi a ouvir a Nacional assim. E cresci ouvindo a tia Leninha, os conselhos da tia Leninha. E os conselhos da tia Leninha me fez ver as coisas diferentes, crescer vendo as coisas diferentes, vendo o mundo melhor. Porque ela me inspirou muito para sonhar. Nós era muito pobre mesmo, naquele que minha mãe lavava roupa para nós poder comer. Era para comer mesmo. Ela tinha um esposo, só que ele não trabalhava, ela quem trabalhava. Nós, como os dois caçula, que era eu e meu irmão mais novo, que estava mais ela já ainda, que estava sempre mais ela, sabe? Daí, eu aprendi a ouvir todos os dias a tia Leninha, todo dia eu era meu. Eu podia estar fazendo o que fosse, mas eu tinha que largar para ouvir a tia Leninha, eu tinha que ouvir a tia Leninha. E aprendi a amar a tia Leninha, que fiquei uns tempos sem rádio, mas voltei a achar Nacional de novo, voltei a ouvir Nacional, morei na roça, onde eu morava, eu carregava o rádio para a roça, pendurava em cima dos pau para me ouvir a Nacional, cortando arroz, quebrando milho, catando fava. Eu estava ouvindo a Nacional, eu tinha um rádio muito pequeno, que fácil demais de carregar para onde quer que seja, mas um rádio muito bom que um filho meu tinha me dado, né? Aí, em 2003 para 2004, ali, aqui no lugar aqui perto. E aprendi muito com aquelas novelas, Poliana. Eu aprendi a agradecer a Deus desde essa época, sim, porque ela dizia assim, se tem chuva, tá bom, se tá de sol, tá bom. A gente deve agradecer a Deus por tudo, pelo dia de sol, pelo dia de chuva, nunca me esqueci disso. Poliana Moça, Dito Gaioleiro, e ademais, sabe? E não só o programa da Tia Leninha, da Artemisa, muitos programas da Nacional, que eu curtia com a Sula Sevilha, com a Artemisa Azevedo. Mas a Tia Leninha foi um exemplo de vida para mim, um exemplo de vida na pobreza que eu vivi, no sofrimento que eu vivi. Mas eu sonhava, eu era feliz, porque eu ouvia os conselhos da Tia Leninha. Desculpa. Eu ouvia os conselhos da Tia Leninha. E aquilo me fortalecia na nossa pobreza, nosso dia de escassez,
nos fortalecia e nos fazia sonhar e além do que a gente pudesse imaginar, né? E foi assim que eu cresci. Foi uma emoção inexplicável. Quando eu ouvi a voz da Tia Leninha, que eu voltei lá no meu passado. Desculpa, eu não consegui conter, não. E lembrei, assim, que às vezes a gente é feliz e não sabe. É o dizer do povo e é verdade. Porque foi um tempo de escassez, mas foi um tempo mais feliz que eu tinha, porque eu ouvia e sonhava. E quando a Edileia falou, eu não pude conter, como eu não estou podendo me conter agora. E sei que essa semana eu vou chorar demais. Porque a Tia Leninha foi muito importante. E é muito importante, porque o que ela deixou foi um legado para quem ouviu a Tia Leninha. É verdade, foi um legado muito bonito. Ela floriu nosso jardim muitas vezes. Ela encheu o nosso sonho. Eu sei que ninguém pode substituir a Tia Leninha. Pode fazer quase igual, mas não faz igual, porque uma pessoa é uma pessoa. Um ser humano é um ser humano. Não tem um ser humano igual. Porque Deus não fez ninguém igual. E aí, o que eu tenho, irmã Marlê, é só agradecer. Agradeço primeiro a Deus pelo que Deus deu para ela passar para nós no tempo de criança e ter guardado até hoje. Hoje eu estou com 51 anos. Mas tem muitas coisas assim que eu guardo do programa da Tia Leninha, das mensagens da Tia Leninha, dos ensinos da Tia Leninha que ela deixou para nós. Que ela possa ter alcançado de lugar de descanso ao lado de Deus. Que ela possa ter o melhor que Deus tem para dar para nós, que a Tia Leninha tenha alcançado, porque ela tinha um coração enorme, de amor e de carinho, de atenção.
Quero agradecer a todos vocês, porque são generosos demais. Eu agradeço aos pensamentos positivos que mandam para nós, as palavras lindas que eu sei que comentam entre vocês, que falam sobre nós. Tudo isso vem em forma de bênçãos, de estrelas para a gente. O pensamento positivo é muito poderoso. Quero agradecer as muitas orações, porque eu sei através das cartas que as pessoas, quando rezam, quando oram, pensam na gente e incluem a gente pedindo bênçãos. Muito obrigada e que Deus vos pague. Nós também, quando rezamos, quando oramos, nós também pedimos pela família todinha. Isso desde sempre que eu faço isso, porque realmente vocês são a nossa família. Quero agradecer de coração e desejar um lindíssimo final de junho, né? Só mais essa tarde e noite. E para o tio Toninho, para o Zavanella, que os dois fechem o mês de junho com muita alegria e muita paz. E também o nosso amigo aí de Brasília, operador do horário, que colocou o nosso programa no ar. Que o seu final do mês de junho seja com alegria e com saúde, meu querido. Porque amanhã já é novo mês, né? E que tudo comece muito bem. Pois bem, vamos falar, repetir pela última vez a frase do mês de junho. Mas não é para esquecer nunca. É para repetir todos os dias da vida. Agora com a tia. Gostoso é a gente gostar da gente. Outra vez. Gostoso é a gente gostar da gente. Olha, gente, se a gente não se amar, a gente não consegue amar ninguém. Então, vamos repetir isso sozinhos para o resto da vida, todo dia, uma vez que seja. Aos pouquinhos, vocês vão ver, a gente começa a acreditar naquilo que está falando e repetindo. E passa a fazer parte da nossa vida o fato da gente se amar e gostar de si mesmo, que é fundamental. Sem isso, ninguém consegue muita coisa. Porque, primeiramente, a gente tem que gostar daquilo que a gente é, uma criação de Deus. Um beijo, um abraço muito do apertado, tarde bem boa, bem alegre, bem animada, cheia de pensamentos e palavras positivas, de gestos delicados, de boa educação, porque assim o nosso país, a nossa vida melhora e tudo melhora, né? O ambiente em casa, o ambiente do trabalho, da rua, o país vai ficando mais educado. Enquanto o povo todo não for delicado com as pessoas, aí continua a violência e a agressividade, a agressão, né? Uma tarde gostosa, bonita, uma noite muito melhor ainda. Muito obrigada, senhor mês de junho, mas amanhã é um outro mês. Até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário.
Esta foi a série especial Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia. Eu sou Natália Mendes e fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. A montagem e a sonoplastia são do Messias Melo. Este episódio contou com depoimentos dos ouvintes Cláudio Paixão, Cleonice Santos, Antônia Macedo de Freitas, Chico Berranteiro, Marilene Moura, Alice, Simone Aparecida Neves, Maria Roselina de Azevedo Silva, Felito, Valdeci, Geires de Oliveira Costa, Raimundo Francisco, Helena Pereira, Gutenberg, Esley Pereira, Milena, Creuzeni Valadares dos Santos, Leninha Oliveira e Maria da Conceição Lima. E o meu muito obrigado à gerência de acervo e pesquisa da Empresa Brasil de Comunicação e ao pesquisador e jornalista Cláudio Paixão pelo material cedido para esta série. Agradeço também a colaboração da ouvinte Marli Rodrigues Batista, de Pacajá, no Pará, que trouxe vários relatos que fazem parte deste episódio.